estamos nos preparando para viver este momento que enfim chegou. Fizemos todas as adaptações para proteger o que temos de mais importante, você. Estamos prontos para recebê-los com o carinho de sempre. GrupoSalaVip.com.br. Contamos com você para recomeçar a nossa história.
3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Tem que chegar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 17h.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem
Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos mais uma vez até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para coronavírus pela terceira vez e segue em isolamento. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o estado de saúde de Bolsonaro segue em boa evolução. Ministério da Cidadania envia 1.300.000 CPFs à Caixa Econômica Federal para bloqueio por suspeita de fraude. As pessoas que tiveram uma conta bloqueada terão que comparecer a uma agência do banco e comprovar sua identidade. O governo de São Paulo anuncia a compra de câmeras para monitorar ações de policiais militares na capital paulista. De acordo com o governador João Dória, 585 câmeras doadas pela iniciativa privada começam a operar no próximo dia 1º de agosto. Governador Wilson Witzel mantém aulas presenciais suspensas até o dia 5 de agosto no Rio de Janeiro. Também estão proibidos eventos com aglomerações e a permanência em praias e piscinas que não sejam para atividade física. E Estados Unidos fecham um acordo com farmacêuticas e compram 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O número se refere a todo o potencial de fabricação das empresas em 2020. Para você que está chegando neste momento, este é o Jovem Pan Agora. Agora são 4 horas e 4 minutos. O número de infecções pelo novo coronavírus no mundo superou a casa de 15 milhões nesta quarta-feira. Ao menos 622 mil pessoas morreram. Os Estados Unidos voltaram a registrar mais de 1.000 mortes diárias relacionadas à Covid-19. A última vez em que o país havia notificado um número alto de óbitos em um único dia foi no dia 10 de junho. O foco de infecções está concentrado nos estados do oeste e sul do país. A Califórnia passou o estado de Nova York no total de infecções com mais de 400 mil casos. O vizinho México ultrapassou a marca de 40 mil óbitos. Com isso, o país se junta aos Estados Unidos, Brasil e Reino Unido no grupo de países que já atingiram a expressiva e triste marca de óbitos. Nesta quarta-feira, a Austrália anunciou 502 novos óbitos de coronavírus. Perdão, 502 novos casos de coronavírus. As autoridades australianas Exatamente. Estão em alerta para as próximas semanas. A maior parte dos casos foi notificado no estado de Victoria, no sul do país. A partir desta noite, os habitantes de Melbourne, na Austrália, serão obrigados a usar máscara em locais públicos. Quem descumprir a regra será multado em aproximadamente R$740. E no Brasil, o mais recente balanço do Ministério da Saúde indica 81.487 mortes e 2.159.654 casos confirmados. Agora são 4 horas e 5 minutos. Depois de um colapso no sistema de saúde, o Rio de Janeiro vê queda na ocupação de hospitais, mas mantém alerta. É o que informa agora o Rodrigo Viga.
Exatamente. Os indicadores da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro apontam para uma estabilidade, segundo médicos especialistas e infectologistas. Continuo intrigado, né, com esse fato. Afinal de contas, era de se esperar um aumento nas curvas, especialmente de casos, infelizmente, de óbito, já que tem muito mais gente nas ruas. Estamos num processo de retomada gradual aqui na cidade, quarta fase de um total de 6 etapas. Mas quando se pega a média móvel, a gente está aqui no Rio de Janeiro, ali na casa de 99, 100 óbitos ao longo da última semana, vis-a-vis, ou seja, em relação à semana imediatamente anterior. Isso dá uma queda de aproximadamente 13%. De acordo com os especialistas, toda vez que fica abaixo de 15%, isso indica estabilidade. Mas eles continuam alertando que é preciso aguardar, é preciso esperar mais um pouco e ver o comportamento dessas aglomerações, concentrações, congestionamento, mais gente nas ruas, os números que virão mais à frente virão mais a seguir. Até agora, os dados vão ser atualizados daqui a pouco pela Secretaria Estadual de Saúde, mas eu já tenho informações que nós temos mais de 12.300 óbitos confirmados e caminhamos para quase 150 mil casos registrados de Covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. A segunda onda está sendo aguardada. Dizem agora que em vez de ser um tsunami pode ser uma marolinha, mas está todo mundo de sobreaviso por aqui. E há uma certa margem de manobra, né? Uma certa gordura nos hospitais do Rio de Janeiro neste momento. Falamos que a taxa de ocupação na rede privada de leitos de Covid está abaixo de 30%. Na rede municipal, UTIs para pacientes com Covid na cidade, 68%. E enfermaria, 44%. Para a rede estadual, os números são ainda mais favoráveis. 41% de ocupação de leitos de UTI Covid e 17% para os leitos de enfermaria. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, com base nisso, com base nessas informações, hoje o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, baixou um novo decreto liberando atividades ao ar livre no estado do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, liberando também o maior funcionamento do comércio por um período mais longo, de 9 da manhã às 19 horas, sendo que com 50% de capacidade, e também atividades culturais ao ar livre. São medidas que estão sendo adotadas, uma vez que o covidômetro, vamos dizer assim, do estado do Rio de Janeiro, né? 5 níveis, 5 patamares, 5 cores de bandeiras, hoje apontam para um nível moderado de transmissão, sendo que na região metropolitana, onde está o Rio de Janeiro e onde valem essas medidas que eu anunciei agora há pouco, atividades ao ar livre, comércio funcionando por mais tempo e também feiras culturais ao ar livre, o nível é mais baixo ainda, segundo o patamar de um total de 5 fases. Por aqui é bandeira amarela, segundo o estado. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viana.
Agora são 4 horas e 9 minutos. As doações feitas no Brasil para o combate ao coronavírus chegaram a um valor recorde desde março deste ano. A informação é do repórter Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo.
Lívia, boa tarde a você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan. Então, em razão da pandemia, as doações para o enfrentamento à Covid-19 ultrapassam os 6 bilhões de reais, segundo o monitor das doações que é mantido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos. O diretor da BCR, o João Paulo Vergueiro, destaca que a área da saúde foi disparada que mais recebeu dinheiro, 78% do total, seguida da assistência social com 17%.
A gente acredita que esse movimento de generosidade, essa quantidade de doações, inclusive a gente tem mapeado também o número de doadores, que já passa da casa de 400 de milhares de doadores em todo o Brasil, isso vai fazer com que mais pessoas percebam a importância de doar para causas. Algo que a gente defende, que a gente acredita, é que ser cidadão, ser cidadã, também significa a gente colaborar com as causas que a gente defende e não achar que tudo depende só do governo. Então, quando a gente tem o hábito de doar, quando a gente promove a cultura de doação na sociedade, a gente promove um engajamento cidadão muito mais forte. Nós acreditamos que o que aconteceu nesses últimos meses, nesse espírito da generosidade, da doação, vai levar, sim, cada vez mais pessoas a doarem de forma mais permanente, mais recorrente, para gerar impacto.
Mais da metade, 57% das doações foram feitas em dinheiro e 35% em produtos como máscaras, cestas básicas e equipamentos hospitalares. São essas as informações. Até mais, Lívia. Boa tarde aos ouvintes e internautas da Jovem Pan.
Obrigada pelas informações, Marcelo. E os Estados Unidos compraram por quase 2 bilhões de dólares todas as vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer e BioNTech. Quem conta é a Mariana Giangiacomo, direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, os Estados Unidos fecharam esse acordo para receber 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que está sendo produzida pela Pfizer e pela empresa BioNTech. Na prática, isso corresponde a toda a produção dessas empresas para 2020. Ou seja, todas as doses da vacina contra a Covid-19 que as empresas produzirem ainda neste ano devem vir aqui para os Estados Unidos, mais milhões de doses garantidas também para o ano que vem, para 2021. O custo de tudo isso deve ser de US$1,95 bilhão. O governo norte-americano deve gastar esse valor, então, por essas vacinas. É um pagamento que faz parte da operação Warp Speed, uma operação do governo norte-americano que começa a negociação de compra dessas vacinas enquanto elas ainda estão em fase de testes, ou seja, antes mesmo da comprovação da eficácia dessas vacinas. A ideia de começar essas negociações em um estágio tão cedo, né, tão antecipado, é justamente poder distribuir essas vacinas para a população assim que a eficácia for comprovada e assim que elas forem aprovadas pelo FDA, que é o setor aqui dos Estados Unidos que regula os medicamentos e os tratamentos. Agora, não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso. Cerca de um mês, os Estados Unidos fizeram isso também com o Remdesivir, que é o único medicamento com autorização emergencial para tratar pacientes graves da Covid-19 no país. O governo norte-americano também comprou praticamente toda a produção de Remdesivir para os meses de julho, agosto e setembro. Lembrando que a gente fala sobre tratamento de pacientes graves, porque os estudos indicam que o Remdesivir pode ser eficaz justamente nesses casos e não para prevenir contra a Covid-19 ou para tratar pacientes em estado inicial da doença. Ontem o presidente Donald Trump deu uma entrevista coletiva e admitiu que a situação da pandemia aqui no país pode piorar sim, provavelmente vai piorar antes de começar a melhorar. Ele também pediu para que os americanos usem máscaras, chegou até a tirar uma máscara do bolso, mostrar para as pessoas, para provar que ele usa sim a máscara quando está perto de outras pessoas. Então foi uma mudança no tom, na postura do presidente Donald Trump, que admitiu que a situação está preocupante nos Estados Unidos. Ele disse que alguns estados estão em situação melhor, outros em situação pior, como a gente vê mesmo na Califórnia e na Flórida, os números de casos subindo, de hospitalizações, e aqui em Nova York uma situação mais estável, por exemplo. Mas ele pediu, então, para que todo mundo respeite as regras de distanciamento social e use máscaras. Eu continuo por aqui acompanhando toda essa movimentação nos Estados Unidos, esse noticiário movimentado, e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjácomo.
Obrigada, Mariana. De Nova York, vamos para a Europa. Duas crianças de 3 e 10 anos pularam de uma altura de cerca de 12 metros para escapar de um incêndio em um prédio no sudeste da França. Adultos se posicionaram em frente ao local para segurá-las, como podemos acompanhar. O vídeo mostra como as crianças conseguiram deixar o terceiro andar do prédio. Elas saíram ilesas e foram hospitalizadas por inalação de fumaça, assim como outras 17 pessoas no edifício. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Para você que nos acompanha por imagem, podem ver aí as imagens impressionantes. Felizmente, deu tudo certo. Agora são 4 horas e 15 minutos. Por inconsistência, o Ministério da Educação adia as inscrições do FIES. Letícia Santini tem mais informações.
Com a intenção de tentar uma vaga em uma faculdade privada, o estudante José Anchieta Magalhães, de 21 anos, estava contando com o auxílio do FIES para bancar os estudos. Para surpresa de José e outros alunos, as inscrições que estavam previstas para começar ontem foram adiadas pelo Ministério da Educação.
Com a gente foi uma total falta de respeito. Tivemos que nos preparar para isso e não tivemos nenhum outro aviso a não ser abrir o site e se deparar com a notícia de que foi adiado. Então, achei uma falta de respeito e uma falta de consideração com nós, alunos.
A estudante Ana Farias, de 19 anos, acredita que a mudança deveria ter sido informada antes.
Os estudantes estão vindo uma instabilidade de datas de Enem, e um SISU, ProUni e FIES adiados lá em junho. E novamente o FIES foi adiado sem aviso prévio, sem se preocupar com o impacto que isso causa na vida dos estudantes.
Agora, estudantes que desejam obter o financiamento estudantil para cursar o ensino superior em universidades privadas deverão se inscrever entre os dias 28 e 31 de julho. A alteração se deu após o MEC identificar inconsistências no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições. Segundo o edital, pode se inscrever no FIES quem fez o Enem a partir de 2010, teve média igual ou superior a 450 pontos nas notas das 5 provas e que não tenha zerado na redação. Alunos que possuam renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa também podem solicitar o benefício. O candidato poderá escolher 3 opções de curso, turno e local de oferta entre os disponíveis. Ele será selecionado de acordo com a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio.
Ministério de Minas e Energia afirma que Congresso é soberano para estender prazo de isenção de tarifa ao consumidor de baixa renda. Em abril, o governo editou uma medida que estipulava o limite de 30 de junho, mas o relator na Câmara quer ampliar o benefício até 31 de agosto. Já no Senado, um projeto de lei proíbe aumentos ao longo de 2021. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ainda estuda os impactos sobre possíveis postergações.
Tomamos conhecimento do relatório, estamos analisando o relatório, nós não tínhamos ainda conhecimento dessas proposições que foram feitas, estamos analisando o relatório para ver os impactos, vamos fornecer essas informações ao relator. Eu costumo dizer que o Congresso Nacional ele é soberano no processo legislativo de apresentar as emendas e os relatórios que julgarem pertinentes.
Minas e Energia ressalta que a inadimplência média do brasileiro em relação à conta de luz está em queda. De acordo com Bento Albuquerque, o consumidor não pode ser onerado, ainda mais em períodos de crise.
Tivemos uma preocupação muito grande com o consumidor de baixa renda, né? E também acompanhamos estatisticamente como está se comportando o mercado. E eu pude apresentar alguns dados aqui. Vocês viram que a inadimplência estava de 10% e já está em 2%. E se nós considerarmos que a inadimplência, vamos dizer assim, comum no setor é em torno de 1,5%.
O ministro acrescenta que o consumo de energia no Brasil deverá se igualar nos próximos meses aos índices de 2019. Questionado sobre a privatização da Eletrobras, Bento Albuquerque classifica o processo como prioritário.
Esse trabalho com o Congresso Nacional, ele tem sido feito no âmbito da Câmara dos Deputados e no âmbito também do Senado Federal, para que nós tenhamos essa aprovação e que é fundamental, como todos sabemos, para que esse processo possa ter início de capitalização da empresa, tornando ela uma importante corporação do nosso setor elétrico.
O ministro espera que o Congresso aperfeiçoe o plano de venda da Eletrobras e confia na aprovação até o fim do ano. Bento Albuquerque promete anunciar em agosto os cronogramas dos leilões de energia que estavam suspensos por causa da pandemia. Agora são 4 horas e 20 minutos. Em live, o presidente do Banco Central projeta a recuperação rápida da economia após a crise do novo coronavírus. Vamos conferir com o Vitor Brown.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a retomada da economia brasileira depois da pandemia deve ser em formato de V. Segundo ele, depois de uma queda muito forte, agora o começo da recuperação também será em ritmo acelerado.
Primeiro, a gente teve uma queda muito abrupta e muito rápida. Então, quando a gente analisa isso, você tem, obviamente, uma tendência do primeiro movimento de volta ser um movimento mais rápido também.
O presidente do Banco Central participou de uma live promovida por um jornal nesta quarta-feira. Campos Neto avalia que um dos principais fatores para a recuperação da economia será a oferta de crédito.
E uma das coisas que está determinando se o ângulo do V ele é mais inclinado ou ele é mais suave é o crescimento de crédito, ou seja, você sair, voltar e ter o canal de crédito funcionando parece muito importante.
Campos Neto evitou falar sobre a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo, mas disse que o projeto que concede autonomia ao Banco Central deve ser votado no Senado em meados de agosto.
Mesmo com retomada, estados continuam sentindo efeitos negativos da pandemia. Mais informações com Afonso Marangoni.
Estados brasileiros perdem um quinto da arrecadação em março a maio, o que mostra a força da crise provocada pelo coronavírus. De acordo com o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, mesmo com o início da retomada das atividades, o efeito negativo continua. As unidades da federação avaliam que as compensações federais não são suficientes. O presidente do Concefaz e secretário do Piauí, Rafael Fonteles, explica que alguns estados tiveram perdas superiores a 20%.
Há uma grande heterogeneidade nessa situação. Então, você tem estados, né, que conseguiram ter, inclusive, crescimento real da sua receita. Pouquíssimos estados, 2 ou 3, conseguiram ter crescimento real. Mas a grande maioria, né, teve perdas superiores a 20% na sua arrecadação.
O presidente do Concefaz, Rafael Fonteles, lembra que o orçamento de estados e municípios é comprometido com despesas obrigatórias. O secretário de Fazenda do Paraná, Reni Garcia Júnior, ressalta que toda a cadeia produtiva sente os efeitos da crise.
Nós chegamos a perder já ao longo dos últimos 3 meses R$1,7 bilhão só de ICMS.
Renê Garcia Júnior, do Paraná, acrescenta que a crise vai causar mudanças profundas em setores como o comércio. A secretária de Economia de Goiás, Cristiane Smith, afirma que as contas no estado não fecham.
Eu tenho 87% com gasto de pessoal. Aí eu tenho mais dívidas e precatórios, que eu subo para 98%. Então, na verdade, o que eu posso gastar com despesas discricionárias é apenas 2%. Do orçamento total, o que é uma barbaridade, de horrível que é.
Cristiane Smith salienta que falta recurso para promover investimentos em Goiás. Em debate no Senado, o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, indica como uma das soluções a reforma tributária.
No caso da cidade de São Paulo, a prefeitura estima em até 6 anos o período para retomar o volume de arrecadação anterior à pandemia.
Este é o Jovem Pan Agora, estamos ao vivo e vamos mudar de assunto. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a compra de câmeras para monitorar ações de policiais militares no estado. Sobre este assunto, eu converso agora com a Beatriz Manfredini, que acompanhou a coletiva e traz agora todas as informações para a gente. Boa tarde, Bia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É, Lívia, isso mesmo que você disse. O governo de São Paulo pretende equipar a polícia militar com 10 mil câmeras corporais até o final de 2021, até o final do ano que vem. O objetivo da instalação dessas body cams, que são câmeras de corpo que ficarão instaladas nos uniformes da corporação, é monitorar os policiais e diminuir o número de casos de violência, que a gente tem acompanhado algumas imagens aí nos últimos meses bastante frequentes desses casos de violência policial. Atualmente, a Secretaria de Segurança Pública já conta com 585 câmeras que serão usadas pelos PMs aqui da capital paulista a partir do dia 1º de agosto. Depois, outras 2.500 delas serão adquiridas por meio de um pregão internacional que o governo de São Paulo vai promover ainda neste ano. Então, serão 3.000 câmeras, mais ou menos, até o fim deste ano e até o fim do ano que vem, 10 mil bodycams para esses policiais. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, o governador João Dória enfatizou, no entanto, que apenas 0,6% dos policiais militares têm atitudes como essas que a gente viu recentemente de má conduta. Vamos ouvir.
O uso das câmeras vai auxiliar e muito na produção de provas das ações policiais que serão gravadas integralmente e armazenadas e poderão ser utilizadas, obviamente, pela polícia, pela segurança pública e também pela justiça.
Segundo o governador João Dória, as câmeras de monitoramento ficarão desligadas e serão acionadas pelos próprios policiais militares na hora da ocorrência, quando eles julgarem necessário. Depois, essas imagens serão imediatamente transmitidas para uma nuvem. Então, os policiais não vão ter acesso a essas imagens gravadas. Então, serão imagens sem edição. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, general João Campos, disse que a medida também vai ajudar a proteger não só a população desses eventuais abusos, como os próprios policiais. Vamos ouvir.
Seu uso protege o policial em caso de denúncias falsas, e ela tem também um efeito dissuasório. É na área da evidência das provas que o sistema cresce de importância. Ele amplia a qualidade das provas, essas provas coletadas nos locais de ocorrência.
Um fato interessante, Lívia, dessas body cams é que depois de acionadas, elas recuperam, elas ficam gravando em off durante todo o tempo do uso do policial. Então, a partir do momento que ele aciona, ela recupera o minuto anterior. Então, por exemplo, se ele ouviu um disparo e acionou a câmera do seu uniforme, ela vai recuperar ainda um minuto antes dele ligar esse equipamento. E além da aplicação dessas câmeras de monitoramento, o governo também anunciou que concluiu a instalação de equipamentos de teleaudiência em todas as 176 unidades prisionais do estado. Essa medida vai fazer com que os detentos não precisem mais ir até os fóruns prestar depoimento, enfim, vai poupar esse deslocamento dos detentos e dos policiais, então economiza dinheiro e também libera esses policiais que trabalham na escolta para fazer policiamento na rua. Além disso, as visitas virtuais também estão permitidas agora a partir deste fim de semana. As visitas aos presídios estão proibidas desde o dia 20 de março por causa da pandemia da Covid-19. É uma medida para evitar a proliferação da doença, mas a partir desta semana, os detentos poderão receber visitas virtuais. Basta que as famílias cadastradas no hall de visitantes se inscrevam no site do governo de São Paulo para fazer essa chamada virtual com o preso, então para tentar aí driblar um pouquinho desse problema da pandemia da Covid-19. Segundo o governo, Lívia, eles têm capacidade para realizar 27 mil conferências por dia com as famílias dos detentos e 58 mil videoconferências por final de semana, Lívia.
Bia, vamos também falar de saúde, né? O novo secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, fez um anúncio de um recorde diário que vai na contramão daquele platô que João Dória havia anunciado semanas atrás, né?
Exatamente, Lívia. Hoje a gente registrou um recorde de casos de Covid-19. Foram 16.777 confirmações da doença nas últimas 24 horas. É um número alto. O secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabardo, admitiu que esse número foi acima do esperado, mas ele fez uma comparação de domingo, agora o último domingo, até ontem, com esse mesmo período da semana passada, e disse que o número de casos dessa semana está menor. Então, ele disse que esse número elevado de 16 mil confirmações nas últimas 24 horas ainda não é assustador, ainda está dentro do normal, porque se a gente olhar toda semana, o número de casos está dentro do esperado, e ele disse que deve ser testes que deviam estar parados, foram retidos, e aí ficou um número maior quando eles foram liberados dessa vez, Lívia. Falando sobre mortes, foram registradas 361 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Então, agora o total é de 20.532 óbitos. E uma informação interessante ainda sobre a área da saúde para a gente completar é que, pela primeira vez, o número de casos da doença no interior ultrapassou o número de casos da capital. Antes, a gente tinha um número muito maior por aqui, mas agora não. Agora, a gente tem 170.515 casos acumulados no interior e 167.801 casos na capital. Então, pela primeira vez aí, com essa tendência de interiorização da doença que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, esse número realmente está se comprovando, Olivia.
Beatriz, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você. Agora são 4 horas e 31 minutos, chegou a hora de um rápido intervalo. Não saia daí que a gente já volta.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem.
O Fredi pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Estaremos abertos todos os dias das 11 da manhã às 5 da tarde. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Peça também pelo delivery, disponível nos aplicativos ou pelo telefone 3167-0977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, número 1170, Itaim Bibi.
Tem novidade para toda a criançada no canal JP Kids.
Agora é hora de fazer novos amigos.
As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia.
Que bom que vocês vieram. Entrem!
Chocomark, Chocolinho, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo. Neste momento são 4 horas e 34 minutos e em dia de clássico com o Palmeiras, Arena Corinthians amanhece pichada. O clube acusa torcedores do time rival de vandalismo. E sobre isso eu converso agora com o Leonardo Martins, que fala direto de Itaquera, do Itaquerão. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. Eu estou aqui na frente do 65DP, que fica no bairro da Arthur Alvim, muito próximo à Arena Corinthians, onde foi registrado o boletim de ocorrência por esse caso de vandalismo aí no gramado da Arena Corinthians. Relembrando os nossos ouvintes que hoje o gramado da Arena Corinthians amanheceu pichado por torcedores do Palmeiras, que picharam em eterno 8-0 no gramado. A nossa equipe de cinegrafistas, o Lucas Brancati, fez imagens exclusivas de drone que mostram perfeitamente ali as pichações no gramado da Arena Corinthians. E neste momento, aqui no 65DP, onde foi registrada essa ocorrência, Lívia, acabou de chegar um homem suspeito de envolvimento nesse caso de pichação. A polícia acredita que ele não tenha envolvimento de ter invadido a arena para pichar, mas ele compartilhou as imagens nas redes sociais, então os policiais estão tentando entender por onde ele conseguiu essa imagem e se ele tem mais informações para ajudar a polícia a chegar a esses suspeitos que vandalizaram a Arena Corinthians. O que impressiona mesmo, Lívia, é a facilidade que esses suspeitos entraram numa arena do tamanho da Arena Corinthians, arena de Copa do Mundo, né, toda estruturada, e eles entraram com uma facilidade impressionante. Aliás, as câmeras de segurança da Arena Corinthians pouco ajudaram nas investigações da polícia até agora, porque as imagens, elas são muito escuras, são muito ruins de ver, os sujeitos aparecem muito distante das imagens. Então a polícia focou as investigações nas redes sociais, em grupos de torcedores, porque torcedores do Corinthians aí conseguiram separar e levantar nomes, dados, CPFs de pessoas de suspeitos de terem feito esses crimes. Os torcedores do Corinthians até agora agiram mais rápido, inclusive, que as forças de segurança aqui, mas os policiais estão na cola também, estão investigando, focando aí nas redes sociais. O homem acabou de chegar aqui no DP, ele está depondo ao delegado neste momento. Então a gente continua acompanhando esse caso de pichação, né, na Arena Corinthians. A polícia ainda não identificou os homens que teriam invadido, mas sabe-se que é mais de um até esse momento. Então a gente segue acompanhando. Até o final do dia, devemos ter novidades aí deste caso, Lívia.
Leonardo, então, por enquanto, a suspeita de que sejam pichadores, né, do time rival vem das redes sociais, não propriamente das investigações da polícia.
É, porque, na verdade, foi pichado ali, eles picharam um gramado, picharam a trave, picharam a arquibancada onde fica a torcida organizada Gaviões da Fiel, de verde, e xingando o Cássio, que é o goleiro do Corinthians, também tirando onda ali com a Gaviões da Fiel, picharam bem a arquibancada onde a torcida organizada costuma ficar nos jogos do clube. Então, como tudo foi feito de verde, eles pintaram duas traves da Arena Corinthians inteiras de verde. Então, isso tudo indica que é da torcida rival do Palmeiras, né? E, aliás, aí são informações que ainda não estão confirmadas. Há vários prints de stories do Instagram, né? E posts no Twitter, Facebook, de suspeitos que teriam feito isso. O cara que teria feito isso teria postado na rede social ali, tirando um sarro, que teria invadido a Arena Corinthians. Mas ainda a polícia ainda tenta confirmar a veracidade dessas imagens. Mas tudo indica, sim, que são torcedores da torcida rival. Os xingamentos e as ironias são costumeiros ali. São xingamentos de gambá, que é o que a torcida do Palmeiras comumente costuma chamar a torcida do Corinthians, né?
Está bem, Leonardo. Muito obrigada pelas informações e um ótimo trabalho aí para você. Agora eu converso sobre os jogos de mais tarde no Campeonato Paulista com o repórter Giovanni Chacon. Vamos conversar ao vivo. Chacon, grande expectativa para o clássico entre Corinthians e Palmeiras?
Ainda mais com toda essa confusão, né, Lívia? Muita expectativa para essa partida. Boa tarde para você, boa tarde também pro pessoal que acompanha a Jovem Pan. Sem dúvida nenhuma, né? Muita expectativa para esse jogo. Ah, não só pelo confronto, né, entre as equipes, por todo o contexto, até mesmo por conta dessas provocações da torcida do Palmeiras, muito provavelmente da torcida do Palmeiras para cima da torcida do Corinthians e a instituição do Corinthians, que já se manifestou, inclusive, com nota oficial e todas as informações que o Léo Martins já trouxe aqui na Jovem Pan, e também o retorno do futebol, né? O futebol paulista parado há 4 meses quase, pouco mais aí, até desse tempo de 4 meses, parado o futebol paulista, e já volta logo com o clássico. Então, muita expectativa para essa partida e para todos os outros times, já estavam esperando, os torcedores ansiosos, porque hoje tem clássico. Eu vou dar uma passada rápida nos jogos de hoje. Já tem bola rolando, inclusive o primeiro jogo do Campeonato Paulista começou há menos de 10 minutos. Ituano e Ferroviária vão jogando. Também teremos Ponte Preta e Novo Horizontino. Teremos o Santos em campo contra o Santo André, o líder do Campeonato Santo André. O Santos enfrentando. A Jovem Pan vai transmitir no canal de YouTube essa partida a partir das 19 horas. O jogo começa às 19h15. E o clássico, claro, o derby mais esperado aí, a partida mais esperada da rodada, Corinthians e Palmeiras, ainda mais com toda essa confusão. Dentro de campo também tem novidades, né, nas duas equipes. O Corinthians foi um dos times que mais teve testes positivos pro coronavírus entre as equipes paulistas, né, entre as 4 grandes equipes paulistas. O técnico Thiago Nunes não vive bom momento com a torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians com o próprio time. Corinthians não está bem no campeonato e ainda tem chances, inclusive, de ser rebaixado para a segunda divisão do Paulista. Claro, ainda a tabela ainda é muito mais difícil para os concorrentes contra o rebaixamento do que o Corinthians em si. O Corinthians tem grandes possibilidades de se salvar, inclusive de se classificar para a próxima fase, mas a situação do Corinthians não é boa. Enquanto isso, o Palmeiras perdeu o seu principal jogador, que é o Dudu, foi para o Catar, foi para o futebol árabe, e agora tenta se encaixar. E ganhou um novo reforço, porque o Rony, que veio negociado aí do Atlético Paranaense, do Albirex Niigata, lá do Japão, tinha toda uma negociação do Albirex com o Atlético Paranaense, depois ele foi para o Palmeiras. Tinha sido acionada uma ação do time japonês contra o Atlético Paranaense, consequentemente contra o Rony, que está no Palmeiras. Ele estaria suspenso aí por alguns meses. Teve um efeito suspensivo. O Palmeiras conseguiu o efeito suspensivo e vai poder escalar o Rony para a partida contra o Palmeiras. Ou seja, acaba sendo um reforço sem precisar de uma contratação efetivamente. Então, as duas equipes já basicamente quase que definidas. O Corinthians vem quase que igual. Com a saída do Pedrinho também tem outra mudança, o Pedrinho também saiu do Corinthians, então o Corinthians também perde aí um jogador. A gente tem as prováveis escalações com Cássio no gol, pelo lado do Corinthians. Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar como zagueiro, inclusive vem sendo testado, e o Carlos Augusto completando a defesa. No meio campo, o Gabriel, o Camacho e o Luan. No ataque, o Ramiro, o Everaldo e o Bocelli, muito provavelmente essa equipe. O Jô ainda não joga, não está liberado, não está inscrito, está fora da partida. Pelo lado do Palmeiras, nós temos provavelmente o Everton, o Gabriel Menino, o Felipe Melo, o Vitor Hugo e o Vinha. Aí no meio campo, o Bruno Henrique Ramírez e o Lucas Lima. No ataque, o Rony, agora escalado, o William e o Luiz Adriano. Muito provavelmente essa será a escalação do Palmeiras. Gustavo Gomes não está inscrito, Marcos Rocha está suspenso e o Rony conseguiu esse efeito suspensivo e vai estar na partida. Muita expectativa para esse jogo, esse derby entre Palmeiras e Corinthians. Lívia.
Chacon, você acompanhou a paralisação do esporte, do futebol no Brasil e no mundo devido à pandemia de coronavírus. Acompanhou também a volta, né, esse retorno lento e gradual, a grande expectativa para o clássico de hoje. E como que os jogadores, a equipe técnica, como que eles receberam a notícia de hoje do vandalismo lá no Itaquerão?
Olha, o Corinthians se manifestou claramente, na nota oficial do Corinthians, ele se manifestou completamente desrespeitado, né, com essa invasão. Primeiro, uma invasão em qualquer lugar, não só no futebol, mas em qualquer propriedade privada é um crime, acaba sendo um crime. Mas essas provocações, porque esse 8-0, inclusive, ele remete à maior goleada aplicada na história dos clássicos, que foi um 8-0 aplicado pelo Palmeiras, né? Então, claramente foi tida como um grande desrespeito. E claro, os jogadores do Corinthians acabam tendo até um motivacional a mais, talvez, no jogo também, para reverter isso, quem sabe. Então, nenhum jogador em si conseguiu aí se... acabou declarando o que, que pensa sobre o assunto. Mas, claro que a diretoria do Corinthians, ela se mostrou muito constrangida também com essas provocações e falou que vai atrás, né? Não vai deixar barato isso, vai atrás dos responsáveis. E parece, com as informações que o Léo Martins já trouxe aqui na reportagem da Jovem Pan, que isso já está ocorrendo. Os torcedores se mobilizando, a polícia também sendo acionada, boletim de ocorrência sendo realizado. Então o Corinthians vai se mexendo para achar esses responsáveis, não só pela história do clássico, não só pelas provocações, mas também uma invasão de propriedade. Invadiram a arena num local que era proibido de ser acessado e foi acessado de maneira irregular.
Exatamente, os torcedores aí fazendo um super trabalho de investigação. Chacon, muito obrigada pelas informações, que tudo dê certo hoje à noite.
Tomara, né? Porque a preocupação não é só também com invasões e a segurança física das pessoas, mas a segurança de saúde também, porque não estamos voltando depois de um período de férias normal, estamos voltando por conta da pausa da pandemia. Um abraço, Lívia. Tchau, tchau.
Obrigada. Agora são 4 horas e 44 minutos. Vamos mudar de assunto. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base da permanência do Fundeb. Quem acompanhou e conta agora os detalhes é o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Boa tarde, Levi. Agora o texto encaminha aí para o Senado, né?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a quem nos acompanha. É isso mesmo. Ontem a Câmara conseguiu concluir em um dia só a votação da PEC do Fundeb, né? Tanto a votação em primeiro como em segundo turnos ocorreram ontem, sendo analisados também todos os destaques. E agora o próximo passo é o Senado, onde a tramitação também não deve encontrar dificuldades. A previsão é que seja votado por lá no início do mês de agosto, daqui a 2-3 semanas no máximo. Lá no Senado também precisa ser votada em 2 turnos, com no mínimo 3/5 dos senadores apoiando a matéria, ou seja, 49 votos lá no Senado, mas até depois dessa aprovação elástica da Câmara, com 499 votos a favor e apenas 7 contrários, isso deve se refletir também em uma votação, se não unânime, quase unânime, lá no Senado. A questão é se vai ser aprovado o mesmo texto aqui da Câmara, porque se o Senado aprovar com algumas modificações, aí a PEC do Fundeb ela tem que voltar aqui para a Câmara dos Deputados, e que é a casa que teria a palavra final sobre esse texto. Alguns senadores governistas, eles dizem que pode haver uma outra pequena modificação, nada que mude radicalmente o teor da matéria, mas algum ponto pode ser ali questionado. Só que, por outro lado, os partidos, não só de oposição, mas também partidos de centro e até de centro-direita, acreditam que não há motivo para mudar o texto, que já foi bastante consolidado aqui na Câmara dos Deputados, e a tendência é que o Senado ratifique a posição aqui da Câmara antes de a PEC ser promulgada. Lembrando que no texto de ontem ficou definido que o montante de participação da União sobre o Fundeb vai para 23%, antes era de 10%, vai subindo de forma escalonada até alcançar essa porcentagem no ano de 2026, sendo que desse percentual, 5 pontos percentuais vão diretamente para a educação infantil, ou seja, crianças de 0 a 5 anos. E um outro ponto importante do texto também é o mínimo de 70% do valor total do Fundeb para o pagamento de salários dos profissionais da educação. Lívia.
Levi, agora mudando um pouquinho de assunto, como que estão as votações de hoje no Congresso? Temos projetos relacionados à pandemia em discussão?
Congresso, com entrega de reforma tributária no início da tarde, votação do Fundeb até o final da noite. Hoje é um dia muito mais tranquilo aqui no Congresso Nacional, mas com votações de medidas provisórias relacionadas à pandemia. O Senado está analisando agora uma medida provisória que regulamenta a lei de auxílio ao setor cultural durante a pandemia, chamada Lei Aldir Blanc, que, entre outras regras, cria, por exemplo, o auxílio emergencial, auxílio de R$ 600, para trabalhadores da cultura, com recursos também previstos para manutenção de espaços culturais, também a promoção de tais e também de premiações. Essa medida provisória que o Senado está votando agora, que já foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados, cria as regras para o repasse da União para os estados e municípios criarem essa lei de auxílio ao setor cultural, vão ser destinados no total 3 bilhões de reais para o pagamento desse auxílio emergencial para o setor cultural. E aqui a Câmara dos Deputados aprovou mais cedo uma medida provisória que cria um auxílio financeiro da União também para os estados e municípios de até 16 bilhões de reais, também para combater aí os efeitos econômicos da pandemia, como uma das formas de compensar a perda de arrecadação desses entes federativos com a pandemia.
Está bem, Levi, muito obrigada, um ótimo trabalho para você. Ainda em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo novamente para o novo coronavírus. Então, vamos conversar com a Luciana Verdolin, que tem mais detalhes. Luciana, muito boa tarde. Esse é o terceiro teste feito pelo presidente desde a confirmação de que ele contraiu a Covid-19 em 7 de julho. Como ele está se sentindo?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. O presidente disse que está bem, não está tendo mais sintoma nenhum, mas o teste continua positivo. A expectativa do presidente era de garantir um exame, um resultado negativo hoje. Já estava até programando uma viagem na sexta-feira para o Piauí, porque se a gente levar em consideração aquele período de quarentena de 14 dias, já estava mais ou menos no prazo para o presidente ser liberado. Mas a expectativa agora é de que daqui a alguns dias ele refaça esse exame para saber se pode ou não voltar ao trabalho. O presidente está se mantendo isolado lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, está reclamando muito, está achando muito ruim esse isolamento, está querendo já voltar a despachar aqui no Palácio do Planalto, mas ontem ele recebeu a visita do filho, o senador Flávio Bolsonaro, lá no Palácio da Alvorada, os dois até caminharam pelo gramado ali na frente do Alvorada. E o presidente está criando uma nova rotina, que é conversar com apoiadores na hora do arreamento da bandeira, que fica também em frente ao Alvorada. O presidente mantém uma distância grande, porque tem um laguinho entre o gramado e onde os apoiadores ficam. Então, já tem 4 ou 5 dias que sempre, por volta das 6 horas da tarde, ele tem conversado com os apoiadores no Alvorada.
Recentes da Secretaria-Geral da Presidência, de 10 de julho, indicam 128 casos de coronavírus no Planalto, onde trabalham cerca de 3.400 pessoas. Queria saber de você aí, do seu olhar, como que estão os cuidados referente ao uso de máscaras, de distanciamento social, como que está a situação por aí?
Olha, tem muita gente que usa, mas tem muita gente também que não usa. Teve até um decreto do presidente Jair Bolsonaro não obrigando a utilização das máscaras dentro de instituições públicas. Então, você vê ainda muita gente sem máscara, mesmo aqui dentro do Palácio do Planalto. Mas tem muita gente usando, tem álcool gel disponível no prédio inteiro, na porta dos banheiros, nas salas, nos corredores. Então, eles disponibilizaram álcool em gel. Não é difícil encontrar, não. E o trabalho continua, né? Às vezes, ontem a gente viu, por exemplo, lá no Congresso Nacional, uma grande aglomeração. Aqui no Palácio do Planalto, como o presidente não está vindo trabalhar, o movimento está menor, mas a expectativa é de que volte a crescer quando o presidente voltar a despachar também aqui no Planalto.
Está bem, Luciana. Muito obrigada pelas informações. Os cuidados são extremamente necessários aí no Planalto, aqui para a gente, para todo mundo. Agora são 4 horas e 52 minutos. O Ministério da Cidadania enviou 1 milhão e 300 mil CPFs à Caixa Econômica Federal para bloqueio por suspeita de fraude no auxílio emergencial. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Nani Cox, que traz mais detalhes. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Como você disse, né, foi esse montante aí, 1.300.000 CPFs que foram enviados para a Caixa para bloqueio por suspeita de fraude, né? A partir de amanhã, os beneficiários que tiveram as contas bloqueadas por causa disso já podem resolver o problema, né? A Caixa Econômica Federal esclareceu agora há pouco que desse total das contas bloqueadas, 51% foi de fato por suspeita de fraude e outros 49% foram por falta de documentação. Para resolver o problema, no caso de falta de documentação, é um pouquinho mais fácil, né? Isso já pode ser feito a partir de amanhã no aplicativo Caixa Tem. É só fazer um novo acesso, pedir a liberação da conta, do acesso e enviar as documentações que faltam. Agora, no caso de suspeita de fraude, é um pouquinho mais complicado. As pessoas devem ir às unidades físicas da Caixa, mas atenção, né? Isso deve ser feito de acordo com o calendário de pagamento. Então, não adianta uma pessoa que nasceu em outubro ir no dia que o pagamento deve ser feito para as pessoas de janeiro, porque ela não vai conseguir resolver esse problema. Então, tem que olhar no site do Ministério da Cidadania e também da Caixa Econômica Federal para saber o dia certo que deve se dirigir a uma unidade física da Caixa e resolver esse problema, né? Lembrando, Lívia, também que hoje teve o pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial, né? Para pessoas que fazem parte do Bolsa Família, foi a quarta parcela para quem tem o NIS, que é o número de identificação social, final 3. Também foi paga para as contas digitais de pessoas, tanto lote 1, 2, 3 e 4, né, daquelas pessoas que estão recebendo a quarta parcela, mas de lotes diferenciados, também foi paga para aqueles que nasceram em janeiro, mas isso só, esse dinheiro, por enquanto, só pode ser usado de formas digitais. Lívia.
Está bem, Nani, muito obrigada.
Boa tarde.
Boa tarde para você. Agora são 4h54. Com enfisema pulmonar, idosa de 107 anos, vence o coronavírus no interior de São Paulo. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, a senhora Maria Rosária, nascida no dia 4 de maio de 1913, com 107 anos, moradora da cidade de Cardoso, na região noroeste do estado de São Paulo, está livre da Covid-19. Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 5 de julho, foi até uma clínica, fez a coleta de exames, o que deu positivo para a Covid-19. Tem um detalhe, a dona Maria Rosária, com 107 anos de idade, tem enfisema pulmonar, o que preocupou a todos. Entretanto, ela não teve nenhum sintoma grave da Covid-19 e, segundo enfermeiros e médicos que acompanham a dona Maria Rosária, ela já está livre da fase aguda da doença, portanto, praticamente curada. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
E é com essa boa notícia que a gente encerra mais uma edição do Jovem Pan Agora. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Se você quiser rever qualquer reportagem, é só acessar a Panflix. Eu te espero amanhã às 4 da tarde. Desejo uma ótima quarta-feira e até mais.
Jovem Pan Agora.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. e aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais tá preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Pra isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, pra investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por
é exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.